Senhores deputados, estamos em condições, parece-me, de retomarmos os trabalhos. Eu, antes de passarmos à questão mais complexa, eu ia talvez aqui rapidamente passar aqui os outros, os chamados outros assuntos, que são questões daqui mais simples. Bom, primeiro, portanto, vamos circular, como aliás foi sugerido pelo deputado Paulo Sá, vamos tentar circular aqui a ordem de trabalhos previsível para janeiro, de audições, apenas de audições, para que os grupos parlamentares possam programar a vossa atividade. Pelo que percebi, naquele diploma que altera a Lei Orgânica do Banco de Portugal e um conjunto de matérias em regime relativo às entidades financeiras, a ideia era fazer audições no dia 6, só que estamos a falar de 4 entidades. A sugestão que fazia aqui, podemos tentar agrupar as 4, tipo hora e meia a cada uma, não sei, estando ou então repartir entre 6 e 9, com o inconveniente de ter algumas, ou na semana seguinte, aqui, ter aqui algumas audições à sexta-feira à tarde, porque ter 4 significaria ter a APB, por exemplo, às 15 horas, os reguladores um às 16h30, outro às 18h, e o Governo às 19h30. É um pouco pesado, não é? Se entenderem... É uma terça-feira. Nós, na terça à seguinte, houve aqui uma sugestão de fazer o Tribunal de Contas, mas podemos pôr no dia 14, não é? E acabei de transmitir isso ao seu Presidente, com abertura, para mudar a audição do... que aquela audição da Conta Geral do Estado, como sabem, é sempre uma audição... relativamente longa, não é? Terça e sexta? Bom, tem aquele inconveniente da sexta à tarde, mas enfim, vamos tentar. Estamos pendentes aqui da disponibilidade das entidades, antes de mais, não é? A indicação quanto ao... Enfim, o Governo, será o membro do Governo que o Ministério das Finanças entender mais adequado, não é? Relativamente às outras entidades, vamos dar a indicação, sobretudo quanto ao Banco de Portugal e à CMVM, que não é indispensável que seja o Governador ou o Presidente, poderão ser membros que representantes dessas entidades, não é? Pronto, no dia 7 teríamos o Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado, dia 13 o Tribunal de Contas, dia 21 a Ministra do Estado e das Finanças, e dia 28 o Secretário de Estado do Orçamento numa de 2 em 1, isto é, primeiro sobre execução orçamental, em segunda ronda ou segundo ponto sobre a Conta Geral do Estado 2013. E com isto, fora iniciativas legislativas que possam surgir, temos já um mês de janeiro, eu diria, bastante auspicioso dentro das tradições desta Comissão. Bom, segunda nota também breve. Eu julgo que, enfim, considerando as condições em que foi preparada, e sem fazer aqui nenhuma consideração mais ampla sobre a natureza mais política, sobre os termos do debate, eu acho que a conferência de ontem correu de forma bastante positiva. Havia aqui, no final falamos disso, mas queria aqui ter o respaldo da Comissão. Poderíamos fazer, aliás, por parte dos oradores apresentaram textos de base que poderão completar. Eu propunha aqui que fosse sugerido à Sra. Presidente que se fizesse uma pequena publicação simples, não é? Com, eventualmente, juntando os textos da conferência de ontem, mais o debate que teremos na sexta-feira. Tem sentido juntar as duas coisas, não é? E, portanto, no fundo, uma pequena publicação sobre o tema dívida pública. Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente, para naturalmente secundar as suas palavras no que diz respeito ao sucesso da iniciativa de ontem, mas também para solicitar aos serviços da Comissão, se for possível, que tenhamos acesso, antes do debate de sexta-feira, às apresentações PowerPoint que ontem foram projetadas.
Está tomada a devida nota, de viva voz, será circulado por via digital, não é? Aqueles que apresentaram já, designadamente, enfim... textos digitais de apoio, texto escrito, há pouco texto escrito, não é? Há um pouco uma reserva sempre de apresentação posterior, Sr. Deputado Paulo Sá, sobre esta matéria. Eu pedia também uma questão aqui, enfim, que é uma questão muito especial e da qual, enfim, eu penalizo-me pessoalmente, que, enfim, a quem fez intervenções vai ser pedido, se quiserem, para as completar, como é natural nestas coisas, houve quem não fizesse toda a intervenção, ou fiquei, que seja o normal neste tipo de conferências, Eu queria, julgo que ninguém terá reserva, que ao professor Francisco Louçã, que não usou da palavra pelas razões que sabemos, e que sei que tinha uma intervenção preparada, como é natural, que lhe seja pedido que a faça chegar, querendo, não é, para que também conste da edição, não é? Dado que o compromisso que tinha o impediu de usar da palavra.
Era exatamente nesse sentido, Sr. Presidente. Se a ideia é fazer um pequeno livro, uma brochura sobre, com as intervenções de todos os intervenientes, pedir a esses intervenientes que pudessem preparar textos escritos, porque uma coisa é pegar num PowerPoint e outra coisa é pegarem num texto e escreverem um texto sabendo que ele vai ser objeto de publicação. Portanto, era nesse sentido que se pudesse dar um prazo razoável aos oradores, a todos os oradores, para entregarem uns textos destinados, indicando-se exatamente que se destinavam a uma publicação.
Querer isso de uma forma que é a seguinte: aqueles que entregaram o texto, dizer e darem nota que o texto, enfim, vai ter outra finalidade, ou vai ter uma finalidade acrescida. Aqueles que não entregaram o texto, poderá ser desgravada a intervenção, ou dado nota que, se quiserem fazer um texto, e com uma indicação de, vamos ver, que haja alguma harmonia, não tem de ter todos exatamente as mesmas páginas, não é? Mas tem de haver, não pode haver textos de 50 e textos de 5 páginas, não é? Tem de haver aqui algum equilíbrio, não é? No espaço dado aos vários oradores. Mas, naturalmente, serão todos contactados, tendo em conta este quadro. Terceira nota ainda em pequenas referências sobre... Nem todos os grupos indicaram ainda os membros para aquele grupo de trabalho sobre natalidade. O Partido Socialista não indicou mesmo o coordenador, não é?
Pode ser, deputado.
Pode passar.